Julgo que podemos começar os nossos trabalhos, que já tivemos quórum por breves momentos, mas vamos aproveitar essa oportunidade. O deputado Heitor Sousa pedia-nos aqui um momentinho de espera, mas o problema dele está resolvido por duas vias. Primeiro porque tem já um substituto, o deputado Paulino Ascensão, e porque as iniciativas que ele pretendia discutir são para adiar e, portanto, não precisamos de atender ao seu pedido. De maneira que vamos começar com a nossa reunião, começando pelo ponto 1, posição em votação da ata 60, relativa à reunião de 12 de outubro. Quem? O ponto 3 vai ser adiado. Salvo pelo deputado Bruno Dias. Portanto, sim, senhor. Quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade. Passamos à apreciação e votação do requerimento, ponto 2, apresentado pelo Partido Comunista Português para a audição do Secretário de Estado de Energia sobre política energética. Não sei se o deputado Bruno Dias está já em condições de fazer a apresentação do seu requerimento. O senhor deputado tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhores e senhores deputados. A proposta do PCP vai no sentido de podermos fazer uma discussão mais específica realmente sobre as questões da política energética e das opções políticas que neste momento estão ao alcance do país e do Estado português no tocante a determinadas medidas que permitam diminuir a fatura energética das populações, das famílias, das empresas, em relação a dossiês que até já vêm de trás e que nós, ao longo dos anos, fomos aqui analisando com os seus membros do Governo e do Governo anterior. Eu recordo-me do anterior Secretário de Estado de Energia e do Ministro a falar com a Comissão Parlamentar acerca das questões dos contratos de take-or-pay da Argélia e Nigéria, em relação às mais-valias, digamos, não previstas em relação a esses processos e os benefícios que da renegociação desses processos podem resultar para a economia nacional. A mesma coisa relativa a determinados contratos, na questão, desde a questão da garantia de potência, desde a questão da interruptibilidade, há um conjunto de matérias no que diz respeito à gestão dos contratos, digamos, de produção e fornecimento de energia, seja gás natural, seja energia elétrica particularmente, que podemos e devemos aprofundar e analisar e ouvir o Sr. Secretário de Estado, até porque há, digamos, informações relativamente recentes, desde o contrato de auditoria da REN e da análise dos QMEC, dos contratos de manutenção de equilíbrio contratual, a auditoria que foi entregue ao Governo recentemente e, portanto, as questões que são, digamos, abordadas nestes dossiês que o Governo tem estado, que é conhecido, que o Governo tem estado a acompanhar e a decidir e a preparar trabalho para decisões novas, vale a pena acompanhar e conhecer, e é esse o sentido da nossa proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há algum dos grupos parlamentares. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados, dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, total concordância com este requerimento. É um momento oportuno para ouvirmos o Sr. Secretário de Estado da Energia, quer sobre os contratos take-or-pay, quer sobre o próprio preço da eletricidade, quer sobre o próprio preço do gás natural, quer sobre a questão da interruptibilidade ou sobre a questão, também da cogeração, entre outras, que o Sr. Secretário de Estado e que o Governo têm vindo a trabalhar. Eu acho que até por um conjunto de notícias, achamos por um conjunto de notícias que têm aparecido, que é de todo importante ouvir o Sr. Secretário de Estado da Energia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Sr. Deputado António Costa e Silva tem a palavra. Sr. Deputado Joel Sá.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Partido Socialista não tem nada a opor e, portanto, aprova a vinda do Sr. Secretário de Estado aqui à Comissão. Portanto, acho importante a sua vinda. Muito obrigado.
Sim, senhora. Assim sendo, podemos passar então à votação, que será um pouco surpreendente. Quem se abstém, quem vota contra, aprovado por unanimidade. Marcaremos a audição logo que seja possível. O O Partido Comunista Português solicita o adiamento das iniciativas que têm a ver com firma parcial intermodal como tipo de transportes coletivos de passageiros, quer seja na área metropolitana de Lisboa e do Porto, bem como o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que não votaríamos e, portanto, por essa razão também imediato. Chamo só a atenção ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, porque não há intenções, pelo menos declaradas, de apresentar propostas sobre essas iniciativas, exceto do próprio. Estas iniciativas baixaram por 30 dias, terminam esta semana. Esta semana. Não vale a pena pedirmos o adiamento se houver o compromisso que as propostas serão feitas na próxima semana. E, portanto, Sr. Deputado Bruno Dias.
Dizia eu que no projeto de lei do PCP em relação à região de Lisboa há uma abordagem concreta sobre o território que deve ser abrangido, etc. E há uma, digamos, uma correção técnica de uma freguesia ou duas de um determinado concelho, que não vos vou amassar com essa explicação, que nós pretendemos que conste, em termos de processo legislativo, qual é de facto a proposta do PCP, sem haver esse tipo de dúvidas ou de lapsos. Entretanto, temos a perspectiva que, se a votação for feita e pela nossa parte, há todas as condições para o fazer na próxima reunião, de maneira que o plenário do dia 27, porque dia 28 há jornadas parlamentares, no dia 27 no plenário possa haver no período de votações a conclusão do processo, e por nós temos essa perspectiva muito, muito clara.
Senhor, não faremos então nenhum pedido de acrescido de tempo com esse compromisso que na próxima semana fecharemos este processo. Já agora, não é outros assuntos, mas para a próxima semana não estarei presente nem nenhum dos vice-presidentes, o que quer dizer que teremos que fazer uso do deputado com mais experiência e mais dias vividos para presidir essa reunião, e fica com mais dias vividos, não parece que seja o Bruno Dias. E portanto teremos que ver depois na altura. Passamos ao ponto 4, apreciação ao Fernando Jesus. Das duas. Passamos então ao ponto 4, que é a apreciação da Comissão de Projeto de Resolução 466 do Bloco de Esquerda, que tem a ver com o desassoreamento da Ria de Aveiro. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É desagradável a situação em que eu me coloco neste contexto, por uma razão muito simples, que eu me coloco, quer dizer, com que me vejo confrontado. Nós tínhamos a ordem de trabalhos e não temos nenhuma objeção, não é nenhuma questão de princípio, e estaríamos perfeitamente de acordo em fazer a discussão deste ponto, que foi colocado ontem. Não tinha problema nenhum se tivéssemos, de ontem para hoje, conseguido arranjar a forma da participação do PCP na ligação ao distrito e na ligação a esta questão concreta, ter essa possibilidade. Acontece que, do grupo parlamentar do PCP, quem acompanha este distrito e esta realidade, inclusivamente da questão aqui da Ria de Aveiro e a discussão que tem havido ao longo dos anos, está noutra comissão e não foi possível de todo, de um dia para o outro, fazermos essa organização de trabalhos. Eu pedia aos senhores deputados a vossa compreensão. Temos que marcar com antecedência, ou então, neste caso, se fosse possível, temos que adiar este ponto, por esta razão, muito simplesmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Solicitava aos grupos parlamentares que têm projetos de resoluções para ser discutidos em comissão, tão breve quanto possível, e dentro das agendas próprias dos grupos parlamentares, que nos fizessem chegar essa nota o mais cedo possível. Da parte da mesa não há nenhum problema, a não ser a queda do mito que os deputados do Partido Comunista Português discutiam tudo e algumas matérias estão sempre. O deputado Bruno Dias. E portanto teremos que. E que seja outro camarada. E portanto, obviamente, adiaremos este, este ponto, sem não há problema nenhum, há consenso, portanto será reagendado numa próxima reunião. Passamos então ao ponto 5, nomeação do relator das seguintes iniciativas. É a proposta de lei 36 do Governo, aprova as grandes opções do plano, e a proposta de lei 37 do Governo aprova o Orçamento de Estado, portanto são recorrentes a este tipo de relatório. Na nossa grelha cabe ao Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda está avisando desta magna tarefa, julgo que até acolheu com grande alegria esta mesma incumbência, ainda com mais alegria porque vai estar pronto para a semana. E, portanto, no fundo, a obrigação da reunião da próxima semana para aprovar exatamente estes dois relatórios, portanto, não há alternativa. Se o deputado Heitor Sousa julgo que será o relator, percebo pelo sorriso que acolhe esta incumbência, e, portanto, está entregue ao Bloco de Esquerda estes dois relatórios. Outros assuntos, temos aqui redação final do projeto de resolução 499 que recomenda ao Governo a valorização do turismo termal do eixo Chaves Pés da Régua, que foi distribuído ontem aos seus deputados. Eu não julgo que, se houver consenso e se fizer uma leitura, podemos fixar a redação final. Se for esse o caso, não havendo nenhuma observação, portanto, fica fixada e terminaremos. Há um requerimento do PST para audição, já aprovado na reunião anterior, para a audição da ANACOM, sobre a Lei das Comunicações Eletrónicas, bastante atual, e está agendado para o dia 2 de novembro, às 10 da manhã. Portanto, não sei se alguns grupos parlamentares têm mais outros assuntos para indicar, não sendo o caso. Visita. Estamos ainda a acertar a data. Ontem mesmo houve um contacto, 13 de dezembro, data indiciária, em princípio confirmaremos. Há até outro convite, já agora chegou-nos um outro convite da EDP, que pretende que a Comissão possa visitar ou a Alqueva, mas dizem-me o serviço que essa visita... Eu não tive a oportunidade de ir, mas a Comissão já fez. Ou, não sei, julgo que já não consigo precisar quando é que foi. Dizem que há alterações, nomeadamente em termos de capacidade energética, portanto poderia haver, mas podemos porventura juntar isso com o turismo, com o Grupo de Trabalho de Turismo, para perceber um pouco a realidade à volta do Alqueva. Ou então, e dar Sines à Central Térmica. A minha sugestão, dada aos serviços, era para que se tentasse marcar ou de manhã ou só à tarde, porque se decidirmos, mas é matéria, estou apenas a comunicar-vos, ainda não vamos tomar decisões, se decidirmos ir a Sines, talvez não fosse má ideia acrescentarmos a ida a Sines a visita ao Porto. Se pudéssemos fazer de manhã, almoço, início da tarde, com visita ao Porto, é uma questão de pouparmos a deslocação, já que estamos em Sines, já que Portos é matéria que a nossa Comissão acompanha, teremos inclusive a audição regimental da Sra. Ministra do Mar. Julgo que a Comissão já terá feito uma visita ao Porto de Sines, mas há aqui muitos deputados que nesta nova legislatura não fizeram, não conhecem, e portanto marcaríamos essa visita. Não tem nenhuma data, mas já agora gostava de vos pedir se esta agenda é possível de ser feita, numa manhã para visitar a Senta. A Central e à tarde, ou vice-versa. Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, essa é uma excelente ideia. Aliás, nós estamos, enquanto Comissão Parlamentar, enquanto Assembleia da República, há uma certa dívida, entre aspas, ou um certo encargo que está por realizar, já desde há uns anos, desde que foi inaugurada a nova unidade da refinaria de Sines, que é o hidrocracker. Isto é, tivemos uma visita na barragem de Alqueva e na unidade de produção elétrica, que foi bastante pormenorizada, foi bastante interessante, foi bastante detalhada. Tivemos ali, além de vários briefings e visitas ao local e demonstrações do funcionamento, etc. Foi muito interessante. Mas a visita a Sines já tinha sido há mais anos, Julgo que foi antes do hidrocracker estar pronto, a nova unidade de refinação e de produção de gasóleo, etc. E quando fomos à refinaria de Sines, nessa altura, portanto há mais anos, se bem me lembro, nem sequer houve visita. Entramos numa sala, tivemos uma reunião, um briefing muito interessante e viemos embora porque não havia tempo para mais. O problema dessa visita ser planeada para uma manhã ou um bocado, as logísticas destas visitas são sempre um bocado mais exigentes e eu penso que é uma ótima ideia visitarmos a refinaria, ou é uma ótima ideia visitarmos a produção termoelétrica e é uma ótima ideia visitarmos o Porto. Penso que a organização dos trabalhos em articulação com as entidades devia garantir que não é apenas picar o ponto ou não é apenas fazer um encontro de cortesia, porque há ali matéria mesmo com interesse para conhecermos mais aprofundadamente.
Sr. Deputado Presidente Macedo, tem a palavra.
Presidente, era só para saber se os grupos parlamentares já fizeram, já que estamos a falar de visitas a efetuar pela Comissão, se os grupos parlamentares já fizeram chegar as suas propostas para a visita que está programada à Madeira. Porque na altura houve...
Ainda está em processo de maturação. Julgo que hoje mesmo... Hoje não, amanhã. Amanhã, no final do plenário, há uma reunião do Grupo de Trabalho do Turismo para também, porventura, sobre a matéria... disser sobre essa matéria, mas a partir de amanhã, ao final do dia, presumo que o Grupo de Trabalho e Turismo fechará o seu plano de atividades e a partir daí estamos em condições de cada grupo parlamentar começar a concretizar propostas. Se não concretizarem propostas, a mesa encarrega-se, pois, juntamente com as entidades da Madeira, preparar um programa suficientemente interessante e eclético para que possamos tomar nota de toda a realidade. Dizer que faremos então talvez uma terça-feira, avisar os seus deputados que terão que disponibilizar uma terça-feira para podermos sair o mais cedo possível, fazer uma manhã ou tarde com a central termoelétrica e depois deixar a parte restante para visita a Sines naquilo que depois combinarmos. Portanto, uma terça, temos é que dizer a DP que só temos terça-feira, nos convém uma terça-feira para fazer o dia todo e será também em dezembro. Portanto, sendo assim, obrigado por terem acolhido a ideia. Era mesmo aproveitar a ida.
Mas
13 já está comprometido. Será numa posterior. Vamos é dizer a EDP que o Alqueva não temos tanto interesse, uma vez que temos mais interesse em porventura em Sines, quer seja, como era uma das propostas deles, aproveitamos para somarmos a isso outra tarefa. Sr. Deputado Paulino Ascensão, tem a palavra.
Um convite da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo para esta comissão visitar. Não?
Não, mas no nosso.
Poderá chegar, entretanto.
No nosso programa de promoções de viagens, a fazer chegar, que nós trataremos. Trataremos disso com gosto. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Eu acho que a Comissão também devia ponderar esta possibilidade de fazer algumas visitas, ou uma visita a algumas vias rodoviárias que estão em mau estado de conservação e cujos trabalhos foram interrompidos pelo governo anterior, foram suspensos mesmo. E isso está a causar imensas dificuldades de acessibilidade, nomeadamente ao Porto de Sines. Nós recebemos, creio que os grupos parlamentares todos devem ter recebido recentemente, uma, digamos, um apelo, ou pelo menos uma queixa de cidadãos relativamente à via rápida, à antiga via rápida de... que liga Sines a... como é que se chama?
A Santo André.
É uma via...
Ainda está na mesma.
Exatamente. É uma via que está, digamos, amputada de duas vias. É uma estrada que está amputada duas vias em cada sentido. E isso já é um problema que se arrasta já há bastante tempo. E é caminho de Sines. Talvez não fosse má ideia passar por essas, para essas investiduras para perceber in loco o estado de degradação que as coisas se encontram. Obrigado.
Esta é uma questão central. Só para dizer que, da parte do PCP, nós consideramos que esta é uma questão central e convém, de facto, ter uma... Há uma decisão prévia para, esta, para este conjunto de questões em Sines. Há uma decisão prévia, que é vamos de manhã e voltamos ao fim do dia e o que é que fazemos nesse tempo disponível, ou fazemos uma visita, como por vezes temos feito, de ir numa segunda-feira e voltar numa terça, por exemplo. Ou ir numa terça-feira de manhã e voltar na quarta, com mais dificuldade aí, mas enfim. Eu de facto penso que era incompreensível a Comissão Parlamentar, que tem esta área e que tem esta responsabilidade, ir a Sines e não tomar contacto, quer com a A26-1, que é o que estamos agora aqui a tratar, no caso da antiga Via Rápida de Santo André, pronto, que esta comissão há uma data de anos viu com os pinos e que está exatamente na mesma, e o IC1 que já foi objeto de várias deliberações discutidas na Assembleia, que fica também a poucos quilómetros, ali no acesso de Grândola. Portanto, há aqui um caderno de encargos relativamente substancial para coisas a tomar contacto e a conhecer naquela zona. Há o Porto de Sines, há a central termoelétrica, há a refinaria e o respectivo hidrocracker e há as acessibilidades terrestres. E isto num dia seguramente não chega. Se colocar a perspectiva ou a hipótese de alargarmos um bocado o tempo para termos essa possibilidade de contacto com as várias questões, até lá temos bastante tempo, há um ponto de partida que é o contacto da EDP. E a partir daí, eu penso que não fazia sentido deixarmos de fazer a visita à termoelétrica para fazer outras coisas, na medida em que o ponto de partida é esse convite. Agora, digamos, o desafio e a sugestão que deixamos ao Sr. Presidente é realmente que possa integrar estas questões nos contactos que vai ter e no tempo de disponibilidade da Comissão, até porque... Quer o contacto com as autarquias locais, quer o contacto com as empresas, passa por realmente algum tempo que não é apenas desejar os bons dias e seguir caminho. Mas é uma questão central.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Costa e Silva, tem a palavra.
Sr. Presidente, a minha intervenção vai um pouco no mesmo sentido, que é aproveitamos a oportunidade da visita, passamos pela IC1 e perceber o estado de degeneração que aquela estrada está, os riscos que ali existem, e dar nota que existe um projeto de resolução aprovado por unanimidade por esta Câmara e que não está a ser cumprido. Portanto, essa é uma questão que nós devemos estar muito vigilantes sobre esse processo e devemos, de uma forma in loco, mostrar a nossa insatisfação perante isso. E depois também, naturalmente, ao nível da A26, portanto, passaremos aí obrigatoriamente, é inevitável, mas não será, na minha perspectiva, não será suficiente passar, será mais importante falar com as pessoas que lá vivem. E, curiosamente, tenho aqui um documento, uma carta da Assembleia de Freguesia de Santo André, que penso que todos receberam, que, com baixos assinados, com todo, portanto, que reflete, portanto, sobre o processo de conclusão das obras, precisamente, do troço da A26, que aí estamos aqui a falar. Portanto, era uma oportunidade que nós temos e que não devemos perder, passando por lá.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também um bocadinho no secundando o que foi dito anteriormente, só chamando a atenção do seguinte. Nós não podemos passar só por lá, como é óbvio, se visitar, vamos passar pela A26 e se temos que passar, não há hipótese, mas se quisermos tomar se quisermos tomar conhecimento do que está efetivamente a passar, teremos de ter uma reunião com a Junta de Freguesia, teremos de ter uma reunião com um conjunto de representantes e, portanto, eu acho que não há uma coisa que se consiga fazer em 20 minutos de caminho, não é isso. E, portanto, portanto, implica parar, estar com as pessoas, ouvir as pessoas, ter capacidade de ouvir, ter capacidade de falar, e, portanto, eu também estou com um bocadinho de medo que nós começamos a fazer aqui um bocadinho a sopa da pedra. Temos uma visita, depois fomos mais uma visita, depois fomos mais uma visita, porque, objetivamente, já estamos aqui a falar de quatro questões distintas e não é fácil encaixar isso tudo no espaço de um dia útil. Só queria chamar a atenção disso. Mas parece-me, de facto, muito importante, estando a Comissão de Economia lá, representando o Parlamento, também poder abordar estes assuntos. Agora, o que eu podia era que não fosse uma coisa de toque e foge, que não fosse uma coisa em que nós simplesmente passamos, paramos lá, e tanto implica ter a capacidade de falarmos com as pessoas, de ouvirmos, e isso, Sr. Presidente, torna a agenda um bocadinho mais complicada. Portanto, se calhar vamos ter de fazer aqui algumas escolhas sobre o que efetivamente queremos, mas qualquer um dos assuntos, como é óbvio, é um assunto muito relevante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
Eu acho, antes de mais, bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu acho muito relevante todos os aspectos que foram aqui apresentados por todos os grupos parlamentares, e aquilo que eu sugiro é que possam chegar propostas por parte dos grupos parlamentares à mesa e que se promova um programa equilibrado no sítio onde vamos. A mim parece-me absolutamente evidente que nós não podemos passar um dia em visitas de 30 minutos, porque isso prejudica a própria visita da Comissão da Economia, mas também me parece absolutamente evidente que nós não podemos fazer uma semana aberta da Comissão da Economia no litoral alentejano. E, portanto... Desculpa. Mas mesmo dia e meio, pelo que eu já percebi, corremos o risco de ser dia e meio em visitas de 30 minutos. E, portanto, eu acho que é absolutamente fundamental que nós possamos chegar aqui a um consenso sobre um programa relativamente estendido, que aborde as principais preocupações da região e que os sítios onde vamos e que são visitados pela Comissão da Economia tenham a noção de que nós não estamos lá para cumprir o calendário. Nem para responder a solicitações próprias. Não, nós temos uma agenda, que é a agenda da Comissão da Economia, que está evidentemente preocupada com um conjunto de situações que se verificam naquela zona do país, e é isso a que estamos a dar resposta. A solicitação ou sem ser a solicitação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Enviaremos o relatório da última visita ao local, para que possamos ter uma ideia precisa do que é que já visitamos. Obviamente há esta questão de Santander, que porventura merece uma nova visita. A situação é difícil, mas não é dramática. Eu fiquei preocupado com a primeira intervenção do deputado Heitor Sousa, que disse que tínhamos visitar as estradas degradadas. Eu de repente disse, ok, não temos outro, é o ano inteiro. E portanto, mas ele depois precisou... Precisou a estrada degradada. Tá, não se pode nada. E, portanto, obviamente, registro o bom senso de todos os grupos parlamentares. Obviamente, teremos que fazer escolhas, teremos que fazer um programa que permita não só aos seus deputados e eu próprio de conhecermos minimamente os assuntos que vamos abordar e, obviamente, também respeitar as pessoas que nos convidam e não fazer uma coisa de toque e foge. A quantidade aqui não é amiga da qualidade e, portanto, faremos isso mesmo. Sem embargo, de porventura, marcamos posteriormente novas visitas. Dou por cumprimentar os seus deputados e dar por encerrados os nossos trabalhos. Julgo que estão todos... Como é habitual. Bem-vindos. Muito obrigado. Um resto de dia de trabalho fantástico para todos. Até para a semana. E até logo.